Obrigado, senhor presidente. Senador Aloísio, eu gostaria de, na mesma linha que Vossa Excelência concluiu a sua fala aqui hoje, eu gostaria de ir na mesma linha. Para o governo PT, a oposição tem como filosofia quanto pior, melhor. Não é o sentimento da oposição. Nunca foi o sentimento da oposição. Vossa Excelência colocou que é um produtor rural. Eu sou um empresário, como tantos outros aqui na casa. Se a presidente Dilma tivesse a humildade para chamar não só o PSDB, só chamar os partidos para conversar e falar, olha, o que que nós podemos fazer neste momento para consertar a nossa economia, eu não tenho dúvida de que político do calibre de Vossa Excelência, senador Aloísio, a que eu tenho o maior respeito e admiração, imediatamente se colocaria à disposição da presidente Dilma para se conversar, não é? Mas eu não acredito que ela venha fazer isto. O orgulho da presidente Dilma não permite que ela chegue a este ponto. Hoje aqui, senador, senhor presidente, eu vim aqui só para fazer um breve relato sobre o cenário econômico do nosso país. E quero aqui ratificar as palavras do estadista ontem, Fernando Henrique Cardoso. Perder popularidade, todo governo perde. Eu sou um chegante na política. Ontem eu aprendi isso com ele lá. Todo mundo perde. Tem altos e baixos na nossa vida. A gente ganha e perde, isso é normal. Agora, eu também me lembro, lá na roça, quando menino, meu pai dizia, meu filho, a coisa mais valiosa que você tem é o seu nome. O dia que você perdeu o seu nome, você perdeu tudo. E esse governo perdeu a credibilidade, ele perdeu a confiabilidade. Então, para restituir, para resgatar o crescimento da nossa economia, resgatar a ética, que o Lula, uma certa vez, disse que era impossível fazer política com ética, não sei se o senhor lembra disso. É possível, sim, fazer política com ética. Então, eu vejo muito difícil. Eu quero fazer um breve relato sobre o cenário hoje econômico desse país. Inflação. Pronto. Vê a inflação. Aí tem que ter competência. Não tem competência. Vamos elevar taxas de juros. Uma das maiores taxas de juros hoje do Brasil está aqui. Do mundo está aqui no Brasil. 13,75 e, pelo jeito, ela vai se alavancar, lamentavelmente. Ok, então este é o único remédio usado por esse governo, sim. Ok, resultado desse aumento da taxa de juros, a recessão. Recessão. Aí você tira do mercado o poder de compra do consumidor. Evidentemente, cai o consumo. Aí vem a queda do consumo. Veio a queda do consumo? Veio. As indústrias brasileiras não produzem, não investem. Porque se eles produzirem, não vai ter o consumidor. O caso hoje da nossa indústria automobilística, por exemplo. Mas não é só esse produto duráveis, não. Nós estamos falando aqui agora é do próprio alimento. Então, cai-se o consumo. A indústria não produz. O governo não tem credibilidade. Não há investimento. Aí, então, vem o desemprego. Eu estou preocupado, senador Aloísio, presidente, eu estou preocupado com desemprego no Brasil. Eu fiz uma pesquisa, esse desemprego, esse método utilizado pelo governo, esse PNAD contínua, que hoje está batendo os 9%, na verdade, é totalmente errático, errática essa metodologia de cálculo desse desemprego. Esse desemprego hoje, eu acredito que ele esteja acima dos 20%. Acima dos 20%. Quando você pega o jovem de 18 a 24 anos que não está trabalhando e não tem emprego, quando você pega os neném dos 17 aos 29 anos, que aí representa mais de 16,9, são mais de 11 milhões, são mais de 11 milhões de nenéns, são mais de 9 milhões que estão no seguro-desemprego. E quem está com carteira assinada, procurou emprego e durante os 30 dias não conseguiu emprego, ele sai da pesquisa como desalentado e não desempregado.
Ele sai do mercado de trabalho.
Ele sai do mercado de trabalho. Então, lamentavelmente, o nosso desemprego hoje, e mais, essa metodologia é feita nas 6 regiões metropolitanas, aonde nós temos indústrias, aonde tem emprego. Se vier para o norte, nordeste, parte do nordeste e centro-oeste, aí sim, aí o desemprego ultrapassa os 20%. Aí está a minha preocupação com tudo isto. Lhe concedo a parte com todo prazer, senadora Aloysio.
Senador Thaís, essa é uma exposição muito didática, muito clara, infelizmente muito realista do que está acontecendo. Né? A economia ela funciona como um circuito. As peças se encaixam umas das outras e, quando desencaixa, desencaixa o conjunto. Agora, o desemprego, infelizmente, é uma estratégia desse governo. É a única estratégia que sobra numa política econômica cujas margens de manobra foram sendo drasticamente reduzidas e são reduzidas cada vez mais, é a única estratégia, eu dizia, para tentar diminuir a inflação. É exatamente diminuir a procura, diminuir o poder de compra das pessoas. Não é? Então, eu penso que o desemprego, o aumento do desemprego, é a pedra de toque da política anti-inflacionária do atual governo. É o único caminho que lhe resta para diminuir a inflação, esperando que depois a economia possa retomar.
Obrigado, senador Aloysio. Mas nós temos uma saída. Nós temos um outro remédio sem ser a elevação da taxa de juros. E aí vem, depois do desemprego, esse pai de família que acordar de manhã, olhar no espelho e perceber que ele não tem para onde ir, que tem filho para dar comida, para levar para a escola, aí sim, aí nós estamos correndo risco. Porque aí vem a criminalidade. Ela está no fim da linha, a criminalidade. E nosso sistema de segurança nesse país está caótico. Senadora Aloysio, nós tivemos uma perda de poupança somente neste ano de 38 bilhões e pouco. Este mês último, agora de junho, nós tivemos uma perda de 6 bilhões e pouco na caderneta de poupança. Nós já temos uma poupança pequena para o país, que representa algo em torno de 13% do PIB. Se essa caderneta de poupança continuar a esta queda, eu não sei o que vai acontecer. E eu digo mais, eu fiz uma pesquisa para ver para onde é que esse pequeno poupador está levando esse dinheiro, esses 38 bilhões. Estão levando para suas necessidades prioritárias. Estão levando é para pagar ônibus, pagar escola, pagar comida, energia elétrica. ônibus, gasolina. Então, esse dinheiro ele não vai voltar para a poupança. Ele não voltando para a poupança, acontece o que está acontecendo hoje no mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele não está em crise, o mercado imobiliário. Ele parou, ele acabou. E eu falo isso porque eu sou incorporador. Parou a construção civil. Isto é lamentável. Permito,
só,
claro.
Com todo e as prazer. Empresas que atuam, especialmente nessa área de minha, da Minha Casa Minha Vida, estão acumulando hoje já um crédito face ao governo de mais de 2 bilhões de reais e não sabem quando é que vão receber. Então, você tem empresas quebrando, empresas médias, empresas importantes, demitindo parte substancial do seu quadro gerencial. Equipe que depois você tem uma dificuldade enorme depois para recompor. É uma situação realmente muito grave, porque uma coisa vai mexendo com outra, uma coisa vai... Um fator que ocorre no determinado setor da economia acaba impactando sobre o outro. E é um círculo vicioso, uma roda nefasta.
Senador, o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho, o governo não pagou essas construtoras. Essa dívida me permite... eu fazer essa correção, já chega a 3,3 bilhões de reais. E agora a Caixa Econômica não pode continuar mais pagando. E aí foi um outro crime eleitoral, porque ela usou Minha Casa Minha Vida e todos esses programas para ganhar a eleição, para roubar a eleição. E o povo brasileiro hoje sabe disso. Agora, para encerrar, senhor presidente, existe a solução, porque criticar, senadora Luiz, é muito fácil. Né? E quando Vossa Excelência saiu dessa tribuna e disse, olha, se nos chamasse para conversar, nós poderíamos achar uma saída para o nosso país, porque nós não queremos o pior. Existe uma solução. E eu tenho absoluta certeza que essa solução funciona. Em dezembro de 2007, os Estados Unidos tinham uma taxa de juros de 4,25 ano. Em janeiro de 2008, acontece, então, aquela bolha e vem aquela crise tremenda. O governo americano, então, chamou imediatamente os empresários, uma das ações, chamaram os empresários e disseram para eles o seguinte, protecionismo de mercado, não. Mas vocês façam um negócio. Produzam, produzam. E eles disseram, com essa taxa de juro, não. O governo disse, não, ela não vai permanecer. Final de 2008, a taxa de juro estava 0,50. Então, a solução para sair dessa crise é produzir. Só que o governo está sem credibilidade, mas ele tem que urgentemente chamar os nossos empresários, sentar com os nossos empresários e falar, olha, vem cá, nós temos que produzir neste país, nós temos que voltar a crescer a nossa economia. Nós estamos aí com um PIB previsto de menos 2%, aonde o mundo vai crescer 3%. Vem cá, empresas, eu preciso de vocês, vocês têm que continuar produzindo. Agora, os nossos empresários estão desmotivados, não acreditam mais nesse governo. Passou da hora desse governo chamar os nossos empresários para a conversa. Então, eu vejo que a solução é a produtividade. Nós temos que produzir. E aqui nesse Senado Federal nós temos vários empresários, não é? E nós temos que produzir, esta é a solução que eu vejo para esse país. Uma outra coisa interessante, senadora Luiz, nós temos 144 estatais neste país, não sei se o senhor tem esse número. 144 estatais. 144 estatais.
39 ministérios.
Não, não vamos esquecer. E 26 mil cargos comissionados. E os Estados Unidos, com 300 milhões de americanos, tem 6 mil e poucos cargos comissionados. Ou seja, é uma coisa que a gente não consegue entender. Né?
Vai, Lu.
Então, eu vejo que a solução para esse país é a produtividade. E vejo também, senhor presidente, que a situação hoje dessas 144 estatais, aqui eu estou falando como um senador e não pelo meu querido partido PSDB, esse governo não tem competência para administrar as três áreas prioritárias, que é a saúde, segurança e educação. Ele não tem essa pátria educadora. Que bomba é esta? Tirando dinheiro da educação, da saúde, o que que esse governo tem que fazer? Esse governo tem que vender ativos. Não é o PSDB que está dizendo aqui, não. É o senador Ataíde que está dizendo. Esse governo não tem competência para administrar essas três áreas. Vai administrar a Caixa Econômica Federal, vai administrar Petrobras. Não, eles não têm condições. Essas estatais, esses ativos têm que ser alienados, têm que ser vendidos. Muito obrigado, senhor presidente.